Capítulo: Cultura, Arquitetura. Fotos: aquarelas de Nayad. Da igreja matriz ao mercado e às casas. Das 9 edificações mostradas nas próximas páginas, somente 2 foram construídas há menos de 100 anos: o Asilo São Vicente de Paulo, 1923, e a Casa Viotti, 1930. As demais são construções dos séculos XIX e início do XX, e, como toda construção humana, refletem os ciclos econômicos dos lugares onde foram erguidas. A sede da fazenda Córrego Grande, da época da colonização de Ouro Fino, as estações ferroviárias de Jacutinga e Sapucaí, construídas principalmente para escoar a produção de café, o mercado, a escola Júlio Brandão e a igreja matriz são das primeiras décadas do século XX e refletem o crescimento da cidade e os investimentos em sua urbanização. A maior parte desses locais continua em uso, com exceção da residência Sebuciani e da estação ferroviária de Sapucaí. Todos os edifícios fazem parte do patrimônio material da cidade. Em seus projetos, guardam técnicas de construção e materiais, a história das pessoas que os construíram e a memória de Jacutinga ao longo de 2 séculos. O município não tem uma política de preservação do patrimônio e prédios históricos são demolidos para se transformar em comércio. A preservação fica somente nas mãos dos proprietários, que deveriam contar com apoio para manter essas construções. A Casa Sebuciani, por exemplo, será restaurada pela família. Ficou abandonada à espera do inventário, mas será recuperada agora, com os herdeiros já definidos. Importantes fazendas como a da Mata e a São José deveriam estar nestas páginas. Sua ausência é outro sintoma da falta de cuidado com nossa história. A Fazenda da Mata já foi a maior da cidade, onde viveram e trabalharam cerca de 80 famílias de colonos, e teve sua antiga sede demolida para a construção de uma nova. Já a história da Fazenda São José, cuja propriedade mudou de mãos várias vezes ao longo de décadas, se perdeu. A São José está sendo recuperada pelos atuais donos. Fazenda Córrego Grande. Bairro São Sebastião dos Robertos. Berta no início do século XIX. Há pelo menos 6 gerações, a Fazenda Córrego Grande está na mesma família, desde que foi aberta, durante a colonização de Ouro Fino. O primeiro dono de que se tem notícia foi João Roberto da Costa. Depois vieram Balbino Roberto da Costa, 1858-1931, e Eduardo Roberto de Lima, 1892-1961, avô dos atuais donos. Por isso, o bairro dos Robertos e a vizinha Serra dos Limas, entre Jacutinga e a cidade de Andradas. A família é dona daquelas terras desde os tempos do Império. Eduardo Roberto de Lima nasceu na casa que existe até hoje e que, naquela época, já na 3ª geração da família, ainda fazia parte da comarca de Jaguari. A propriedade em si não era inicialmente uma fazenda, mas um entreposto onde comerciantes e militares trocavam tropas de burros, compravam alimentação e se hospedavam de passagem. Hoje, com cerca de 400 menetrumeres, a construção original em pau a pique, com base de pedra e colunas de madeira, foi ampliada com o correr dos séculos. Agora, a casa tem grandes janelões em verga reta e a porta de acesso principal em arco. A fazenda tem hoje 85 alqueires, de um conjunto de propriedades que chegou a totalizar 2 mil alqueires e foi dividido, ao longo de gerações, pelos descendentes dos primeiros donos. Somente Eduardo Roberto de Lima, a 3ª geração, teve 2 filhos com sua mulher Edivina de Melo Lima. Chama-se Córrego Grande porque há muita água. Estevano Roberto de Lima, 6ª geração, que hoje divide a propriedade do lugar com o irmão, planeja criar vários achudes, uma vila e um restaurante. Por enquanto, a propriedade é usada apenas por familiares e amigos. Estação Ferroviária de Jacutinga. Praça Delfim Moreira, SN, Centro, ano da inauguração, 1897. Por volta das 15 horas do dia 14 de março de 1897, ouviu-se pela primeira vez o apito da locomotiva do trem Lastro, que vinha testando a linha férrea, como registra o capítulo sobre Jacutinga no Inventário de Proteção do Acervo Cultural, IPAC-MG. No vagão reboque da locomotiva estava escrito Silviano Brandão, em homenagem a Francisco Silviano de Almeida Brandão, que levara a ferrovia até lá. Em 1898, Brandão foi eleito presidente da província de Minas Gerais, cargo que ocupou até 1902. Inaugurada em 15 de março de 1897, a estação de Jacutinga veio a chamar-se justamente Silviano Brandão, entre 1918 e 1928. Obra da Aviação Férrea do Sapucaí, essa estação ferroviária, de estilo inglês, como todas as estações da época, é um produto da política de construção de ramais catacafé, que foram se espalhando onde havia fazendas e sacas do produto a serem embarcadas com destino a um entreposto. A primeira ferrovia construída pela empresa, que operava a estrada de ferro do Sapucaí, já em 1887, chegou a Itajubá, no sul de Minas, em 1891, partindo de Soledade, estação operada pela Estrada de Ferro Minas em Rio. Incorporada pela Rede Sul Mineira em 1910, a ferrovia passou às mãos da Rede Mineira de Viação entre 1931 e 1965. Esta foi sucedida pela Centro-Oeste e, finalmente, o sistema todo foi assumido pela Rede Ferroviária Federal em 1975. O café embarcado em Jacutinga, como todo o café da região, destinava-se ao Porto de Santos, por meio da conexão com a Ferrovia Mogiana. O transporte de passageiros durou até 1976. O de cargas foi mantido por mais 10 anos e, em 1986, os trilhos foram retirados. Desde então, o prédio passou por diferentes ocupações. Foi, por exemplo, lanchonete e loja de malhas. Em 2015, já reformado, era ocupado por cursos profissionalizantes e de música. Hoje, abriga a Secretaria de Governo da Prefeitura. Estação Ferroviária de Sapucaí. Sapucaí Novo. Ano da inauguração, 1898. A estação foi construída entre 1926 e 1927, substituindo uma modesta edificação de 1889, para atender a uma exigência da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que só autorizaria o tráfego nos 3 quilômetros entre a ponte sobre o rio Eleutério e a sua estação de mesmo nome, quando a Estrada de Ferro Sapucaí construísse a estação no ponto em que as duas linhas se juntassem. Sapucaí era esse ponto e servia às duas empresas. Era ponto final do ramal de Itapira, e o entroncamento deste com a Estrada de Ferro Sapucaí, depois da Rede Mineira de Viação, DRMV. Por esta estação passavam tanto trens de passageiros quanto de carga. Em 1910, a estação foi incorporada pela Rede Sul Mineira, depois pela RMV em 1931. No período da Revolução de 1932, a estação foi usada como posto de comando e enfermaria pelas tropas que ali se instalaram, ora federais, ora paulistas. Em 1956, a Companhia Mogiana começou a desativar os ramais e, em 1971, a rede foi incorporada pela RFFSA. Em 1990, enfim, os trilhos foram removidos. Em 2010, a estação foi arrematada em leilão e hoje é propriedade privada. Como o município não tem ferramentas legais para proteger e preservar seu patrimônio arquitetônico e urbanístico, o imóvel se encontra em estado de deterioração e abandono. Implantada em terreno plano, delimitado pelos muros laterais vizinhos e cercas de bambu e arame, com recuo de todos os lados, a estação é composta por duas edificações de planta retangular em pavimento único. Um dos prédios abrigava a sede administrativa das companhias que operavam o embarque de passageiros, e o outro era um depósito de produtos agrícolas. As janelas e portas são de vergas retas, com bandeiras fixas e moldura de madeira no lado interno e argamassa no externo. O piso é de cimento bruto no galpão e na plataforma de ambas as construções e de ladrilho hidráulico. O telhado tem estrutura de madeira com cobertura em telhas francesas, beiras em cimalha, cumeeira no sentido longitudinal da edificação. Escola Estadual Júlio Brandão. Rua dos Expedicionários, 85. Ano da inauguração, 1910. A Escola Estadual Júlio Brandão foi inaugurada há 108 anos, em 29 de maio de 1910, e foi a primeira escola de Jacutinga. A data de sua inauguração é simbólica para a cidade. Foi o dia em que também chegou a energia elétrica na Vila de Jacutinga. Recebeu o nome de Grupo Escolar Júlio Brandão, em homenagem ao senador Júlio Bueno Brandão, mineiro ilustre da cidade de Ouro Fino. É a única escola pública do município que hoje oferece ensino médio. Foi projetada pelo arquiteto austríaco Otto Piffer e construída pelo próprio Júlio Brandão, juntamente com os coronéis Estevão Bueno e Jaime de Miranda. Piffer e seu irmão, José Piffer, diretor técnico da Companhia Melhoramentos, foram responsáveis por muitas obras públicas em várias cidades de São Paulo e Minas Gerais, como o Teatro Politeama, o Paço Municipal e o Mercado Municipal em Poços de Caldas e a Capela de Santa Terezinha em Pouso Alegre. Em Jacutinga, Otto Piffer também projetou a Igreja Matriz de Santo Antônio. Ao longo dos anos, a edificação passou por algumas reformas e ampliações, mas mantém suas características originais e, em sua fachada, duas placas certificam grandes obras, uma em 1965 e outra em 1985. Na década de 1970, um anexo foi construído para servir à escola. O corpo principal, formado por planta em U, tem um pátio interno cercado por um avarandado de pilares, para o qual estão voltadas as salas de aula. O prédio é recuado por todos os lados e tem pavimento único, além do porão. A fachada é simétrica, em três partes. A fachada frontal recebeu mais adornos que as demais. As janelas, com sistema de abertura em duas folhas, fechamento em madeira e vidro transparente, são de peitoril e verga reta, com molduras em argamassa que se estendem além do vão com alguns relevos. As aberturas de ventilação e iluminação do porão são fechadas por gradil de ferro. No recuo frontal existe um belo jardim com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e no recuo lateral esquerdo há uma paineira centenária. Igreja Matriz de Santo Antônio. Praça Francisco Rubim. Inauguração, 1913. Importante exemplar arquitetônico do início do século XX, a Igreja Matriz de Santo Antônio foi projetada pelo arquiteto Otto Piffer e se tornou um marco visual de Jacutinga. Como ocorre em todas as pequenas cidades do interior, a Igreja Matriz é o ponto de referência, ilustrando filmes promocionais de turismo e calendários oficiais. Foi inaugurada em 24 de dezembro de 1913, no mesmo dia em que o prefeito Luiz Lisboa inaugurou também o Jardim Público Municipal, atual Praça Francisco Rubim. A edificação foi construída sobre platô, num terreno que fazia parte de uma fazenda de José Francisco Fernandes. A igreja tinha fachada frontal chanfrada, com apenas uma porta e torre central única. Hoje, a fachada tem três portas, uma central que dá acesso ao átrio e duas laterais que acessam diretamente à nave. Há ainda três óculos com fechamento em vidro colorido, um sobre a porta central e outros dois laterais em menores dimensões. A torre tem um relógio, fabricado em Jacutinga por Lourenço Fernandes, e seteiras em arco pleno. As demais fachadas são ornamentadas com relevos e enquadramentos nos vãos de janelas e portas, e o embasamento é revestido de pedra. O interior da edificação tem piso em marmorite na nave e cerâmica na sacristia e no batistério. A faixa inferior das paredes internas recebeu acabamento em madeira. Os pilares que sustentam os arcos e abóbadas internas têm os fustes também revestidos de marmorite e os capitéis pintados na cor dourada. Há, em alguns pontos, no alto das paredes, pinturas de imagens religiosas e afrescos. Algumas pinturas, feitas por Antônio Volpone, são cópias de obras do pintor alemão Gebhard Fugel, 1863-1939, especializado em motivos cristãos, e do italiano Fra Bartolomeo, 1473-1517. Na porta principal, há um entalhe feito por João Pinheiro de Oliveira Pires. Na década de 1950, um temporal arrancou parte da torre, que na época era de metal. No mesmo ano, esta torre foi demolida, dando início à primeira de inúmeras reformas. Mesmo assim, a matriz mantém suas principais características. Mercado Municipal. Hoje, Paço Municipal. Praça dos Andradas, 75. Inauguração, 1914. Construído pelo Coronel Luiz Lisboa e pelo empreiteiro Vicente Rodrigues, o antigo Mercado Municipal foi inaugurado em 4 de janeiro de 1914. Era o ponto de encontro da população, e após a missa dominical matinal, ali se vendiam, trocavam e barganhavam galinhas, vacas, porcos e cavalos. Do lado direito da porta principal ficavam os vendedores de doces, salgados, pastelarias, cafés, arroz doce. Do lado esquerdo, os vendedores de suínos e bovinos. Em frente aos vendedores de tabuleiros, ficavam os vendedores de milho, mandioca e canjica. Nos demais espaços, ficavam os vendedores de feijão, verduras e legumes. No fundo, as gaiolas com as galinhas. No imóvel já funcionou a cooperativa de consumo do município, a sede dos Correios e a Secretaria de Assistência Social. Desde o final da década de 1960, abriga as instalações da Prefeitura Municipal. A edificação de pavimento único e planta retangular tem recuo por todos os lados e está sobre um platô, o que amplia sua visibilidade. O entorno é uma praça onde, antigamente, havia um pátio de comércio e de troca de mercadorias. O principal acesso se dá pela praça, por escadas simples espalhadas por todas as fachadas. Na fachada frontal está a porta principal, com verga em arco abatido, bandeira fixa e duas folhas de abrir. Há também, sobre a porta, 3 vãos de iluminação, sendo o do centro maior que os outros. O fechamento destes vãos é em ferro e vidro transparente. Este conjunto se repete nas demais fachadas com pequenas variações. Seu estilo arquitetônico é simples, com algumas linhas góticas. Casa Sebusiani. Rua Santo Antônio, 612. Construção, 1917. José Sebusiani veio da Itália em 1906 e formou gradualmente seu patrimônio, inicialmente com um comércio na rua Américo Prado. Era chamado de o Homem dos Sete Ofícios e fez o projeto da própria casa, cujo quintal tinha uma horta e parte dos parreiras, que se estendiam por vários outros terrenos, até a rua Américo Prado. Também existiam parreiras da família na gleba hoje vaga, em frente ao Hotel Colonial. Com as uvas, trituradas numa prensa que ele mesmo fez, Sebusiani fabricava seu vinho caseiro. A casa também tinha uma oficina de carpintaria e marcenaria, onde ele fabricava suas ferramentas e instrumentos. As colunas da sacada e as grades de concreto do muro frontal foram feitas pelo próprio Sebusiani. A residência é uma edificação térrea construída no alinhamento da calçada sobre porão, com um amplo jardim lateral ornamentado por uma fonte, protegida por mureta gradeada e um belo portão em ferro forjado. Uma pequena escada liga o jardim ao alpendre, sustentado por delicadas colunas coríntias, onde se tem acesso à porta principal em madeira, com bandeira de vidro ornamentada pelo brasão com as iniciais do proprietário. A partir do saguão de entrada, distribuem-se 2 dormitórios, dispostos com janelas para a rua, o escritório voltado para a lateral e a sala de estar ao centro. Nos fundos, cozinha, copa, banheiro e um terceiro dormitório, com janela voltada para o jardim. A ornamentação floral das paredes da sala e do saguão de entrada é típica do final do período eclético, quando alguns elementos Art Nouveau foram incorporados aos projetos. A pintura interna das paredes foi feita por Amadeu Guinesse. A construção apresenta elementos de estilo neocolonial com cobertura em beiral, frisos florais em relevo, janelas de vidraça com bandeira e vidros coloridos com venezianas nos dormitórios. A casa está mal conservada e em estado de deterioração, por enquanto. Este ano foi concluído o processo de inventário do espólio de que fazia parte e foram definidos os herdeiros. A Casa Sebusiani será recuperada. Asilo São Vicente de Paulo. Rua Marechal Deodoro, 1026. Ano da inauguração, 1923. Fundado em 8 de junho de 1913 pelo padre José Joaquim Santana, o Asilo São Vicente de Paulo foi patrocinado por uma associação filantrópica, a Sociedade de São Vicente de Paulo, SSVP, ou Sociedade Vicentina, fundada em 1872 como ramo brasileiro da entidade francesa, que surgiu em Paris em 1833. Até 1958, o edifício abrigou a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga. Com a transferência desta para a maternidade municipal, recebeu o nome de Asilo São Vicente de Paulo e passou a abrigar os idosos que até então viviam em 14 casas da Vila Vicentina, inaugurada em 1926 pela SSVP. O edifício pode hospedar até 100 pessoas e, segundo seus registros, os primeiros pobres asilados foram João Caldeiro e sua esposa Marcolina. Hoje, a instituição é gerida pela entidade Irmãs da Providência de Gap e tem um médico voluntário, uma enfermeira padrão, 4 auxiliares de enfermagem, uma nutricionista, um psicólogo, um assistente social e mais 36 funcionários. Ao longo do tempo, o edifício sofreu alterações e ampliações. Atualmente, o complexo é um conjunto de cerca de 8 edificações, com planta em U de único pavimento e porão alto com base de pedra. O acesso principal dá-se pela escada ou rampa que levam ao alpendre, onde estão 2 entradas simétricas. A fachada principal apresenta elementos decorativos como frontão, platibanda, frisos e relevos com moldura em volta das janelas. No centro da fachada, em frente ao jardim, apresentam-se de forma simétrica 3 janelas com vidraça retangular. As portas de entrada e da parte interna do edifício são de verga reta com bandeira fixa e detalhe de vidro. O piso interno é de ladrilho hidráulico decorado e o piso do alpendre de lajota vermelha. Junto à lateral direita está a capela do asilo, que tem recuo frontal com pequeno jardim que dá acesso para a rua. Na fachada principal repetem-se os mesmos elementos decorativos, acrescentando-se somente, em cima do frontão, a cruz. Casa Viotti. Praça Delfim Moreira, 87. Construção, 1930. Em fevereiro de 1931, a Gazeta de Jacutinga registrou a inauguração de uma elegante vivenda, de 2 pavimentos, em estilo moderno, tipo bangalô. Era a Casa Viotti, construída por Sebastião Nogueira de Sá Viotti, o Nenê Viotti, neto do imigrante genovês Jacobus Franciscus Viotti, que chegou ao Rio de Janeiro em 1828, aos 15 anos. Nenê Viotti nasceu em 1877, em Baependi, terra de sua avó, Isabel Caetana, e começou a vida como tropeiro. Mais tarde foi comprador de café e comerciante de secos e molhados, em sociedade com o irmão Renato. Também desmatava terras para fornecer dormentes para a ferrovia e formar propriedades produtivas de café, vendidas M seguida. Construído em frente à estação ferroviária, com projeto de um sobrinho de Nenê, que era engenheiro, e do arquiteto Victório Copos, 1890-1965, que ficou famoso com suas obras, o sobrado guarda muita história. Na Revolução de 1932, a família Viotti retirou-se para sua fazenda e deixou o sobrado nas mãos dos militares que defendiam o governo de Getúlio Vargas. Eles instalaram um canhão na varanda do segundo andar, ponto privilegiado para vigiar os movimentos da estação. Também foi o sobrado dos Viotti que recebeu Juscelino Kubitschek em 1950, quando se candidatava ao governo de Minas pelo PSD. Foi um grande baile, com a presença de toda a sociedade local. Uma noite memorável, segundo os cronistas da época. A casa continua com a família Viotti e em bom estado de conservação. Com acesso lateral e jardim, tem 2 pavimentos. A parte superior, com 14 cômodos, sempre foi moradia. O térreo foi inicialmente um depósito de café e depois abrigou uma cooperativa de consumo, uma loja de malhas e, nos anos 2000, o estúdio fotográfico da Ponto Toque, pioneira em fotografia de moda na região. A fachada e a parte interna mantêm o projeto original, assim como a pintura dos cômodos e o mobiliário. Na entrada do piso superior, há um suntuoso saguão ornamentado com colunas neoclássicas e pintura feita diretamente na parede por Amadeu Guinese. A sala de jantar tem pintura adamascada e a sala de música, tons de carmim com efeito luminoso. As janelas dos dormitórios são dispostas para as laterais, enquanto as da sala de música e da capela voltam-se para a rua. A sala de jantar, o banheiro e a cozinha estão nos fundos, onde há uma escada para o quintal. A capela de São Sebastião é a maior obra de arte dessa residência, tanto por seu mobiliário, todo esculpido em madeira maciça, como pela pintura do teto e das paredes.